Com as novas regras da cláusula de desempenho, só 12 partidos devem ter representantes no Congresso em 2023. Tem um estudo, uma projeção feita através de um estudo da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, mostrando este provável cenário. E isso é muito semelhante, se a gente voltar ao tempo, lá em 1986. Então a gente quer entender um pouquinho que partidos, quais são as mudanças com essas regras, que partidos podem ser favorecidos, né? E que impacto isso pode ter para o funcionamento do parlamento. E eu converso com o professor Glauco Pérez da Silva, do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Como vai, professor Glauco? Bom dia.
Bom dia, Rosane. Vou bem, e você?
Tudo certinho. Muito obrigada, viu, por sua atenção aqui mais uma vez conosco.
Imagina, é um prazer estar aqui.
Professor, antes de mais nada, explica pra gente como é que é essa cláusula de desempenho, pra gente entender como é que isso vai ter impacto, né? Nessa formação de partidos do atual parlamento.
Então, é um tipo de restrição à eleição dos candidatos, né? O partido que não receber uma quantidade mínima de votos não elege ninguém. Então, os partidos, antigamente, nas eleições anteriores, a gente não tinha essa cláusula, né? Então, um partido que recebesse, por exemplo, aqui em São Paulo, precisa 40 mil votos para eleger um candidato, por exemplo. Ponto. Se ele recebesse 40 mil, ele estaria eleito. Hoje você vai ter um percentual mínimo de votos, então com 40 mil não vai eleger ninguém, tem que conseguir 100 mil votos. Se não conseguir 100 mil, que é tantos por cento do quociente eleitoral, o partido não elege ninguém. Então isso vai fazer com que partidos que tenham votações muito, muito baixas não consigam eleger representantes, né? Então isso vai mudar sem dúvida nenhuma, e ao mesmo tempo isso somado ao fim das coligações nas eleições proporcionais, ao fato de que os partidos podiam se juntar na eleição, né, e fazer com que esses 40 mil votos se somassem aos votos de um outro partido e ele conseguir eleger alguém, acaba. Então o partido tem que conseguir votos por ele mesmo, né? Então ele não tem mais como se juntar, não sei no caso das federações, né, que foi uma criação, uma invencionice recente nossa. Então o que está acontecendo é o partido vai precisar ter votos por ele mesmo, né, e ele não tem mais como, se ele se junta com alguém numa federação, ele vai ter que ficar junto o mandato inteiro, que significa funcionar praticamente como se fosse um partido ao longo do mandato. Não é só uma junção de conveniência para a eleição. E ao mesmo tempo tem um número mínimo de votos que o partido precisa conseguir para que eleja alguém. Então é isso que está restringindo as projeções do número de partidos para a eleição desse ano.
Olha, se a gente olhar a projeção ao longo dos anos, o crescimento foi significativo, né, professor? Em 2018... 30 partidos, partidos, né? Então, queria entender um pouco, é uma boa mudança? Que impacto isso vai ter no próprio, quer dizer, os pequenos, isso é para atingir aquelas legendas chamadas de aluguel, aquela coligação, né, ali de momento, que depois não acaba se configurando numa ideologia, numa proposta de fato. Como é que o senhor vê isso?
Então, a gente tem no Brasil um paradoxo, né? Ou, na verdade, é mais um paradoxo. Porque assim, o Brasil é o país que tem o maior número de partidos eleitos no Congresso. Né? Então, a gente, na casa dos 30, a gente faz uma determinada conta que leva em conta o tamanho o tamanho das bancadas, né? O número de deputados em cada partido, e a gente chega numa conta de números efetivos de partidos no Congresso brasileiro em torno de 16. Isso faz o parlamento brasileiro ser o maior do mundo, assim, número de partidos, né? Só perde para a Índia, que lá você tem cotas por partido, né? Um sistema de contagem diferente, que então vai ser assim mesmo, né? Lá. Só que ao mesmo tempo, o paradoxo acontece porque, ao mesmo tempo que a gente tem muito partido lá, os partidos, do ponto de vista do eleitorado, são praticamente os mesmos. Assim, as pessoas olham para os partidos e não distinguem uns partidos uns dos outros, à exceção de algumas grandes siglas que são muito conhecidas do eleitorado, um contingente enorme delas é tudo muito parecido, né? Então, PRTB, PSC, pro eleitor é praticamente a mesma coisa, ele não distingue, ele não sabe qual é o programa de um partido diante do outro, porque quis. Então, a gente tem uma demanda por novos partidos vindo do ponto de vista do eleitorado, que é enorme. A gente ainda, ao mesmo tempo, um número expressivo de partidos, a gente, do ponto de vista do eleitor, a gente sente uma carência ou uma certa crise na representação. Os eleitores não se veem representados, né? Você vê, tem alguns tipos de partidos, alguns pedidos de credenciamento de novas legendas no Brasil, que são muito diferentes dos partidos, para a existência de partidos que são muito diferentes dos partidos que tem hoje no Congresso. Quer dizer, você vê as pessoas querendo novas siglas. Você diz, bom, mas como é que pode querer novas siglas se tem tantas? Né? Então, é porque, muito provavelmente, os partidos, isso a gente não tem uma boa resposta ainda, mas porque os partidos no Congresso, eles, na verdade, o que a gente tem é um fracionamento de uma mesma elite. A gente não tem interesses múltiplos sendo representados. A gente tem um mesmo grupo se dividindo em vários.
Sim.
Né? E aí, então, sei lá, o PSD sai do DEM e vira. E você não vê diferença entre eles. Você fala, por que que eles se separaram? É a mesma coisa, eles são iguais. Eles não têm diferença de projeto, de programa. Então, essas mudanças que a gente está vendo, elas são benéficas, porque no parlamento ter 16 partidos, se eles representassem alguma coisa diferente entre si, seria importante, mas não é o caso. Então, só dificulta a negociação, só dificulta. Então, diminuir o número de partidos lá é importante, mas ao mesmo tempo a gente precisa fazer com que os partidos tenham mais acesso ao eleitor, ou ao contrário, o eleitorado encontre no sistema partidário
representação, né? Representatividade.
Exatamente, siglas que os represente, né? Uhum. E é isso que falta no país hoje. Então, essas novas legendas que estão querendo existir no Brasil, elas me parecem, parte delas, né? Não dá para dizer de todas, mas uma parte delas busca suprir essa falta, sabe? Suprir essa ausência aí de representação por parte do sistema partidário contemporâneo. Né?
Sim. Bom, tudo isso mexe também com a questão de receber ou não fundo partidário eleitoral, ter espaço de liderança do partido no legislativo, né, professor? E, de fato, com essa mudança, os grandes partidos vão ser beneficiados, vão se consolidar, podemos dizer assim.
É o que a gente espera, né? É o que a gente imagina. Assim, alguns partidos grandes não devem conseguir tanto apoio, pelo menos que já foram maiores. Porque hoje no Brasil, se você olhar só o parlamento, a gente só tem partidos médios, a gente não tem mais partido grande. As grandes bancadas partidárias, elas aconteceram depois, os grandes vencedores da última eleição tinha sido o partido do presidente Bolsonaro, o PSL, e o PT. O PSL, você já não espera mais nada dele, né? Assim, você não acha que vai acontecer nada com ele. Então, agora é o PL, o partido do presidente, talvez seja ou o próprio União Brasil, né? A junção do PSL com o DEM, sejam os partidos à direita que se beneficiem por siglas recentes ou pouco conhecidas do eleitorado, talvez atinjam um tamanho maior. A esquerda, o PT, de fato, deve conseguir uma bancada maior mesmo, mas aí as surpresas ficam assim, em torno do União Brasil, do MDB, do PSDB. O que vai acontecer com esses partidos? Esses a gente não sabe, né? Assim, as projeções para eles são, algumas são otimistas, outras nem tanto, e aí então a gente fica na dúvida. Mas seja como for, muito provavelmente vão ser essas siglas que a gente está falando aqui que vão ser as maiores no Congresso para a próxima legislatura. A gente não deve ter outras surpresas, né? Deve girar em torno delas, até porque muitas vezes, na maior parte das vezes, o voto para deputado segue o que está acontecendo na disputa para presidente. Então, nós estamos falando desses partidos.
Bom, tem um outro dado interessante que eu quero aproveitar e comentar também com o professor, que é o seguinte: ao mesmo tempo em que, né, ao longo dos anos o número de partidos foi aumentando, houve uma queda no número de projetos do executivo na pauta de votações. Vamos falar um pouquinho também do que representa essa balança, né, professor? Executivo, legislativo, negociação do executivo com as lideranças no parlamento, essa que é a dinâmica de fato da política no dia a dia, né?
É, pois é, essa dinâmica vem mudando bastante desde o segundo governo da Dilma, até por conta de toda a instabilidade que teve o impeachment, depois a entrada do Temer para cumprir os anos que faltavam de mandato e depois o governo Bolsonaro. Desde o Temer, sem dúvida nenhuma, essa maneira de lidar com o parlamento se alterou. E aí o papel que as lideranças tinham foi se tornando um tanto diferente. Porque antigamente, antes deles, o que a gente tinha era um quadro da seguinte forma, assim, as lideranças conseguiam controlar, vamos dizer assim, as suas bancadas, então, nesse sentido, conseguiam negociar com o executivo os projetos em troca de apoio. O executivo oferecia um ministério, uma pasta, alguma coisa para o partido conseguia o apoio no parlamento, né, da sua bancada e votava os projetos do executivo. O que está acontecendo agora é um processo muito mais custoso, muito mais moroso, que a gente está vendo com orçamento secreto aí, uma negociação direto com os parlamentares individualmente, né? Então você negocia com as pessoas, você negocia com cada um projeto, e aí a troca, você não vai dar um ministério para uma pessoa, né? Não faz sentido. Então, qual o benefício que essa pessoa quer? Aí ficou pior, né?
Sem dúvida.
Porque o que ela vende é por apoio para coisas mesquinhas em torno de benefícios dela. Antes ainda era benefício da legenda, então você tinha um conjunto de pessoas que discutiam e aquilo não era ilegal, né? E nem imoral você chamar um outro partido para compor o seu governo. Agora não, o que a gente está vendo no governo Bolsonaro é de uma imoralidade ímpar, né? O orçamento secreto que o Arthur Lira tem feito com o Congresso chega a ser vergonhoso, a maneira como, inclusive, tem sido coberto pela imprensa em geral, sem trazer à tona, porque se o Mensalão for um escândalo, o que a gente está vendo agora é muito pior, né? De maneira de vender apoio, o parlamento está vendendo apoio ao Congresso, então, ao Executivo.
Isso acaba enfraquecendo o partido, né? O grupo, em detrimento do individual,
Ele não existe, né? O grupo perde relevância, as lideranças perdem relevância, elas não têm mais papel como tinham antes. Não, o papel delas, claro que não é nenhum, né, o papel delas, né? Agora não tem papel nenhum, mas antigamente eles eram centrais, né, nessas gestões anteriores. E agora não, agora eles estão sendo deixados de lado porque o executivo resolveu negociar diretamente com as pessoas, com os parlamentares, numa lógica completamente descentralizada. Isso
é ilegal e imoral?
É ilegal e é muito imoral. A nossa dúvida é saber o que uma nova gestão, se um novo presidente assumir, seja lá quem for, o que que vai acontecer, se vai ser possível reverter isso e voltar ao cenário anterior. A gente desconfia que vai ser muito difícil, que vai ser uma terceira coisa que vai acontecer, mas a gente não sabe.
Nem o que é hoje, nem o que era antigamente, quer dizer, seria uma com menos partidos, vamos ver. É ver o que vai acontecer com esse parlamento, né?
Exatamente, eu acho que o papel que as lideranças tinham de coordenar a atividade dentro do Congresso foi exaurido, né? E aí agora a gente tem essa dificuldade de imaginar como vai ser essa reversão, porque muitos interesses, muitos dos congressistas que lá estão hoje vivendo as custas nesse novo arranjo, vão ser reeleitos, né? Então, eles sendo reeleitos, eles vão querer que tudo permaneça como está, que funcione como está hoje. E aí, só que aí, se for com o mesmo presidente, muito provavelmente vai continuar como está. Se for um outro presidente, aí talvez tenha possibilidade de mudar.
Vamos ver. Acompanhar. Professor Glauco Pérez da Silva, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da USP, aqui com a gente hoje. Muito obrigada mais uma vez, viu, por sua contribuição.
Imagina, Luciano, é um prazer estar aqui.